Giro de notícias.
A inteligência artificial generativa tem transformado a maneira como a sociedade pensa, aprende e trabalha. A tecnologia, que cria conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados, já é usada por 7 em cada 10 brasileiros todas as semanas. Mas a adesão crescente a essa novidade esconde sentimentos, à primeira vista, contraditórios, que vão do alívio até a desconfiança. Todos esses dados fazem parte da pesquisa da plataforma para marcas VozCollab com a empresa The Glass Room. Quem dá os detalhes é a sócia da VozCollab, Samantha Schreiber.
A gente tem um número alto de pessoas que têm utilizado muito para aumentar a produtividade, para conseguir realizar algumas atividades com maior volume, né, com maior agilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem aí que 1 em cada 100 pessoas confia na IA, que é um número muito baixo, né, para um número alto em relação aos 65% que sentem alívio.
A pesquisa também destacou a crença de que a IA aumenta a circulação de desinformação e a chance de golpes. Metade dos entrevistados disse que precisa checar as fontes quando descobre que o conteúdo foi gerado pela tecnologia. 40% também se sentem cobrados a dominar a ferramenta e 44% estão inseguros quando não usam IA em um processo. As comparações também geram sensações de incompletude, culpa e fracasso.
A gente tem um número muito alto que também fala sobre a pressão que esse contexto de IA tem trazido, né? Uma pressão por se atualizar, por entender essas plataformas. Também em relação a ter essas inteligências artificiais, né? Esses sistemas num lugar onde a gente tem uma nova métrica, né? A gente tem um novo ponto de comparação, assim, para a própria produtividade e eficiência humana, que é bastante desleal, né? Se a gente for pensar no quanto um sistema consegue processar de dados.
De acordo com a pesquisa, as ferramentas de IA mais usadas no Brasil são os chatbots, como ChatGPT, Claude e Gemini. Depois, plataformas com IA embutida em algoritmos de recomendação, como Spotify e Netflix. Ferramentas de tradução automática. E, por fim, as assistentes virtuais. O questionário foi respondido pela internet por mais de 600 pessoas em cidades de mais de 100 mil habitantes das 5 regiões do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
giro de notícias.
Desde os anos 90, fatores como a atividade humana, a poluição e as mudanças do clima amputaram o planeta de 40% dos seus estoques naturais. No começo do ano, um relatório do IPBS, a plataforma intergovernamental da ONU para a biodiversidade, alertou sobre os riscos desse holocausto de seres vivos para a economia mundial e a estabilidade financeira. O desaparecimento progressivo de plantas, animais, insetos, moluscos e micróbios gera um efeito dominó na agricultura e nas cadeias de valor, que para muitos países representam a maior parte do seu PIB. Ao mesmo tempo, essa erosão em curso eleva os custos de produção. Em outras palavras, riqueza que deixa de ser gerada, à altura de 2,7 trilhões de dólares por ano até 2030, conforme o Banco Mundial estimou em 2021. Novos estudos apontam que os dois efeitos combinados já teriam resultado em uma amputação de 20% do PIB mundial, adverte o biologista francês Marc-André Seloz, professor e pesquisador do Museu de História Natural de Paris. Autor de diversas obras, ele acaba de publicar De la biodiversité comme un humanisme, A Biodiversidade como Humanismo, em tradução livre, no qual detalha o alto custo da degradação da natureza e defende que protegê-la significa também proteger o ser humano, e com exemplos bem concretos.
Por exemplo, na produção de groselha na Borgonha, a polinização é crucial. Só que as populações de insetos nessas áreas caíram 98% nos últimos 40 anos. Então, os produtores criam pequenas abelhas solitárias altamente eficazes nos arbustos da groselha. Desta forma, eles conseguem impulsionar a produção, dobrando ou até quadruplicando, mas precisam manter essas colônias de abelhas que custam caro. O que quero dizer é que, às vezes, conseguimos aplicar soluções rápidas, mas estamos começando a sobrecarregar o sistema com encargos secundários, simplesmente porque não podemos mais contar com as funções que a biodiversidade naturalmente proporcionaria.
Alimentos, água, fertilidade dos solos, qualidade do ar são serviços ambientais proporcionados pela natureza, mas que a interferência humana está colocando em risco. Em abril, um estudo realizado pela seguradora Swiss Re apontou que 55% do PIB mundial depende de uma biodiversidade saudável.
Existem espécies de grupos de seres vivos que são bem catalogados, como plantas ou animais, nos quais vemos a diversidade despencar. Já perdemos 5% das espécies de vertebrados, 7% das espécies de moluscos. Estamos vendo o processo acontecer. Perdemos um pouco menos de plantas, mas estima-se que desde que o homem apareceu na Terra, a velocidade de extinção dos animais aumentou em pelo menos 5 mil vezes, a de plantas, 500 vezes. Esses são os dados que temos.
Marc-André Seloz chama atenção para alguns casos. 80% dos insetos desapareceram em 30 anos. O número de pássaros na Europa caiu 30% em 15 anos e o de morcegos em igual proporção em ainda menos tempo, só uma década. O pesquisador salienta os riscos dessa perda de populações para a sobrevivência dos seres vivos. O desaparecimento de indivíduos leva à redução progressiva da diversidade genética de cada espécie, que hoje já é de pelo menos 10%.
Isso é preocupante porque é nessa diversidade genética que se encontram os indivíduos que possivelmente estarão adaptados às condições de amanhã. Quando o novo agrotóxico começar a ser usado, quando o clima estiver um grau mais quente ou quando a concentração de microplásticos subir, quem vai conseguir sobreviver? É a adaptabilidade das espécies que está em jogo. A perda de diversidade genética representa um enfraquecimento das espécies. Ela anuncia a ampliação do mecanismo de extinção, que, por enquanto, ainda é limitado a entre 5 e 10%.
E E se esse tema te interessa, a longa entrevista de Marc-André Seloce à RFI pode ser ouvida em francês no programa de meio ambiente Cepadivan. De Paris, Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Parece plástico, funciona como plástico, mas se decompõe totalmente sem deixar resíduos. Assim é definido o produto criado por uma startup queniana que pode acabar com um dos maiores problemas ambientais do planeta. A Rayapak usa como matéria-prima os aguapés, uma erva daninha que entope rios e lagos, prejudica a vida aquática e a pesca em mais de 70 países. Todo o processo é feito localmente, junto a comunidades ribeirinhas. Eles colhem as plantas e as deixam secar sob o sol. O que resta é uma massa fibrosa, de onde se extrai celulose. Por fim, o material é moldado em diferentes produtos. O carro-chefe são sacos para mudas de árvores, que podem ser cultivados diretamente no solo e já foram adotados pelo Programa de Reflorestamento do Quênia. Além disso, são produzidas embalagens para flores parecido com papel celofane. Este plástico está sendo usado pela indústria de flores do país. O Quênia é um dos maiores exportadores de flores do mundo e atende 40% do mercado europeu. O plástico desenvolvido pelo jovem Joseph Gutru se decompõe em 3 a 12 meses. Tem custo de produção semelhante ao convencional e já foi reconhecido pela ONU.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM. Conectado em você.
Thank you. Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
No início da exploração espacial e da ocupação humana em locais tão distantes do nosso planeta, o lixo espacial não parecia um problema tão grande. Hoje, mais de 60 anos, após a primeira viagem para fora da Terra e após mais de 6 mil lançamentos feitos, isso passou a ser uma preocupação. Imagina milhares de objetos circulando ao redor do planeta, como satélites desativados e parte de foguetes. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, hoje existem cerca de 33 mil objetos catalogados na órbita terrestre. Segundo a Agência Espacial Europeia, esse número pode ser ainda maior e chegar a 500 mil fragmentos entre 1 e 10 centímetros e mais de 100 milhões de partículas maiores que 1 milímetro. É o que nos relata o astrônomo Rodrigo Fernandes, colaborador do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Você fazer ideia de que tantos objetos assim estão passando por cima da nossa cabeça a todo momento? Pois é, há observatórios no mundo inteiro que fazem a observação e o catálogo de todos esses objetos. Com milhares de fragmentos viajando a velocidades de até 28 mil km por hora, o monitoramento contínuo é essencial para a segurança de serviços essenciais, como GPS, telecomunicações e previsões meteorológicas.
Fernandes explica que o monitoramento astronômico de destroços espaciais é crucial para evitar a colisão com satélites operacionais, também proteger a vida no espaço e evitar que esses objetos colidam e formem mais partículas ainda menores, difíceis de serem rastreadas devido às altas velocidades orbitais, entre outros prejuízos. Uma espécie de controle, diríamos, de um engarrafamento espacial.
E o Brasil não está de fora dessa pesquisa. O Brasil também monitora o lixo espacial em parceria com a Agência Espacial Russa, e essa parceria com vários outros telescópios gerando esses dados é muito importante para a ciência mundial.
O crescimento da quantidade de detritos levou a uma mudança na engenharia espacial. Se antes o foco estava apenas no desenvolvimento e na operação de satélites, hoje esse planejamento considera todas as etapas da missão, incluindo o descarte seguro desses satélites ao final da vida útil. Esses equipamentos passaram a ser projetados para terem meios de sair da órbita quando termina essa vida útil, seja por reentrada controlada na atmosfera ou por outras estratégias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
Cardeal FM 106.1.
Você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 24 de julho, sexta-feira da 16ª semana do tempo comum. Quem me protege, me ampara, meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Nós temos repetido esta oração nos dias desta semana do tempo comum, quando não há outra memória ou festa litúrgica. Com certeza ecoa no seu coração estas palavras, despertando a cada manhã a confiança em Deus, sem a qual não podemos caminhar. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Que você possa repetir esta oração nos momentos difíceis, mas também nas alegrias. É sempre o Senhor quem nos sustenta se a alegria é verdadeira. Portanto, quem me protege e me ampara é meu Deus, não terei medo. É o Senhor quem sustenta minha vida. Diante das fragilidades, das fraquezas e limitações, que você possa dizer: quem me sustenta é o Senhor, é Ele que me protege e me ampara. Mas também nas horas alegres, diante do bem que você faz ou do bem que você recebe, que você possa louvar o Senhor da mesma forma. Quem me protege e me ampara, meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. E seja sempre assim, no dia de hoje, a cada dia da sua vida, que você possa encontrar em Deus o auxílio, a proteção, o amparo, o sustento para a sua caminhada. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. É o que diz o hino que serve hoje de salmo responsorial, um hino que é tomado lá do profeta Jeremias, o capítulo 31, que nesse momento é nossa oração. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a pena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. E o Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Nesta passagem, Jesus explica aos seus discípulos o sentido da belíssima parábola do semeador que nós ouvimos há poucos dias. Diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvindo a explicação que Jesus dá da parábola do semeador, nós somos convidados a pensar mais uma vez como está o terreno do nosso coração, como está a nossa acolhida, a nossa vivência da palavra. Somos a terra boa que acolhe a palavra e permite que ela produza fruto, ou somos aquele terreno pedregoso, ou aquele terreno cheio de espinhos, que não permite que a palavra possa germinar, crescer e frutificar? Para ser o bom terreno, não bastam as boas intenções. É preciso que cada um de nós procure ter atitudes concretas de acolhida, de atenção à palavra de Deus. Por isso,